Agora, em 2018, a União deve deixar de arrecadar cerca de 284 bilhões de reais em razão de incentivos fiscais concedidos a vários setores da economia. De acordo com o Tribunal de Contas da União, 44% desses benefícios, o equivalente a 125 bilhões de reais, não passam por nenhum tipo de fiscalização. Para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com o secretário de Macroavaliação Governamental do TCU, Leonardo Albernaz. Leonardo, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Leonardo, que problemas são gerados por essa falta de controle do governo sobre incentivos fiscais que ele próprio concede?
Adriano, o principal problema, como você notou, é o próprio tamanho dessa conta, né? Ou seja, o fato de que os subsídios que têm sido concedidos ao longo dos anos, eles geram uma conta enorme para a população. E é uma conta que será paga por todos nós, por toda a sociedade, sem que necessariamente eles tragam benefícios para essa mesma sociedade. Para você ter uma ideia, né? Se a gente pega a renúncia tributária, como você disse, em 2017 ela foi 270 bilhões, em 2018 ela será superior a 280 bilhões, e isso a gente está falando só da renúncia tributária. Se nós somarmos a esse valor outros subsídios, a conta supera 350 bilhões de reais em um único ano. Para o cidadão comum entender exatamente do que a gente está falando, isso é mais do que a União gasta nos orçamentos da saúde, da educação e da assistência social somados. Ou seja, o montante é bastante absurdo, bastante elevado. Isso não quer dizer que não haja benefícios meritórios, é claro. Mas o problema é que nós não sabemos o que vale a pena ou não ser mantido. Exatamente porque, sem ter sequer órgão gestor, não há avaliação sistemática da eficiência desses programas, dos resultados que são alcançados, dos eventuais custos de oportunidade, porque esse dinheiro poderia ser aplicado em outras áreas, né, que são demandantes. Então, o grande problema, e certamente é o maior deles, é a gente gastar mais de 4% do PIB só com renúncias tributárias, sem que a sociedade tenha certeza de que isso está se revertendo em benefícios para ela.
Bem, Leonardo, a gente sabe que o governo tem sérios problemas de caixa, tem aí um déficit fiscal enorme, e não há perspectiva nos próximos anos de esse déficit virar superávit. Vamos ficar no vermelho, pelo menos o governo aí, durante um bom tempo. Então, diante desse quadro de problema no caixa do governo, de falta de fiscalização da renúncia fiscal, que é grande, é significativa, qual é a recomendação do Tribunal de Contas da União para que esses benefícios tributários sejam efetivamente fiscalizados?
Certo. Existem alguns pontos, Adriano. O tribunal vem tratando disso ao longo dos últimos anos, né? Isso, felizmente, ganhou a atenção da sociedade nos últimos anos, mas os acordos do TCU já vêm de alguma data apontando esses problemas, tem tido avanços, mas ainda tem muita coisa para avançar. A primeira coisa que nós não temos, que nós precisamos ter, exatamente essa definição dos órgãos gestores. Ou seja, não é possível a gente imaginar que nesse montante que a gente está falando, de cerca de 300 bilhões de reais, metade desses recursos não tenham sequer um órgão gestor. Não é? Ou seja, não tem ninguém, nenhum órgão responsável a quem a sociedade possa cobrar para saber se aquela política está funcionando adequadamente, se existem controles adequados, se existe a fiscalização adequada da aplicação daqueles recursos. Então, o primeiro ponto é realmente definir esses órgãos gestores. Então, esse é um ponto fundamental, isso já foi recomendado pelo TCU em 2014. Existe um outro ponto, que é a forma como essas renúncias surgem. Ou seja, é muito importante que uma política que envolve recursos bilionários, que ela não nasça sem estudos prévios que possam garantir a pertinência dela. Vou te dar um exemplo de um caso concreto que todo mundo viu em discussão, que é o caso da desoneração da folha de pagamento.
Sim.
Foi uma medida adotada em 2011, de lá para cá, isso consumiu mais ou menos 85 bilhões de reais de recursos da sociedade, surgiu sem avaliações que pudessem dizer que a desoneração iria funcionar, no sentido de gerar empregos, não gerou os empregos necessários, avaliações foram feitas a posteriori e disseram, olha, não funcionou. E isso vem sendo revertido agora, nos últimos anos, principalmente esse ano, a gente teve uma reversão parcial da desoneração da folha. Só que quando a gente olha para trás, já ficaram, né, 85 bilhões que a sociedade perdeu exatamente numa situação de crise em que falta recurso para absolutamente tudo, né? Então, além de ter o órgão gestor, é preciso ter muito mais planejamento, muito mais cuidado na hora de criar essas renúncias, porque uma vez criadas, elas tendem a permanecer ao longo do tempo, né? Algumas delas, boa parte delas, mais de 85%, não tem um prazo para acabar, e ao contrário da disputa orçamentária que se dá todo ano, a renúncia fica ali como uma garantia de benefício a um determinado setor, frequentemente em detrimento do conjunto da sociedade. A nossa carga tributária é bastante elevada, a gente paga muito dinheiro, apesar de alguns receberem esses benefícios. Então a gente precisa ter a avaliação prévia que garanta que essas políticas nasçam de uma forma adequada e depois a avaliação sistemática posteriori para dizer se essas renúncias devem ser mantidas. Certamente algumas mostrarão bons resultados e deverão ser mantidas, mas outras precisariam ser repensadas, né? Ou seja, o Estado precisa manter essa boa prática de avaliar frequentemente, sistematicamente, aquilo que consome recurso público.
Nós estamos conversando com Leonardo Albernaz, que é secretário de macroavaliação governamental do Tribunal de Contas da União. Assunto: falta de fiscalização de boa parte dos incentivos fiscais concedidos pelo governo. Leonardo, esse recente acordo do governo com os caminhoneiros, que representou uma renúncia fiscal em relação aí aos combustíveis, mais especificamente ao diesel, entraria nessa conta de benefícios fiscais que devem ser fiscalizados por um órgão gestor?
Sem dúvida, porque toda vez, esse é um ponto que ficou talvez muito claro para a sociedade nesse momento, né? Ou seja, a negociação toda aconteceu mais ou menos à luz dos holofotes e foi muito claro que toda vez que existe uma decisão governamental de se conceder um determinado subsídio, existe uma conta que vai ser paga. Né? Então, toda vez que você diz, olha, eu vou fazer um subsídio, por exemplo, ao diesel, ok, isso pode ser feito, isso é uma decisão política, mas isso traz um ônus para a sociedade e isso tem que ficar explícito. Né? Então, esse é um ponto central da discussão dos subsídios. Né? Existe sempre uma conta a ser paga e, como essa conta será paga pelo conjunto da sociedade, você precisa ter essa capacidade de fiscalizar, de avaliar quais são as consequências desses benefícios. Existem casos em que você pode até dar o benefício com boa intenção e não necessariamente ele te gera um bom resultado ou gera uma série de distorções, né? Então, toda essa negociação em torno do caso da crise dos caminhoneiros evidenciou isso de uma maneira muito clara, né? Ou seja, várias discussões em que você tomou medidas, teve que voltar atrás, teve que mudar de ideia, tem que buscar recursos para fechar as contas, né? Que ainda não está muito claro como isso vai ser feito, mas sempre tem que ter medidas de compensação e alguém que seja responsável e possa ser cobrado, não só pelos órgãos de controle, pelo próprio Congresso, mas principalmente pela sociedade, né, sobre qual é o real benefício daquela medida que foi adotada. Ou seja, sempre vai haver um custo, então a sociedade precisa saber qual é esse custo e qual é o benefício associado para avaliar e para cobrar dos governantes e dos seus representantes que isso tenha resultados adequados, né.
É aquela velha frase na economia, muito aplicada na economia: não existe almoço grátis. Se alguma coisa é concedida, alguém vai ter que pagar essa conta. Leonardo, para encerrar aqui a nossa entrevista, o Congresso Nacional, qual o papel dele? Porque a recomendação do TCU, do Tribunal de Contas da União, é para o governo exatamente controlar melhor os benefícios fiscais. Agora, o que o Congresso Nacional, em toda essa história, pode fazer para colaborar com esse, para corrigir esse quadro de falta de monitoramento de benefícios fiscais, de renúncias fiscais por parte do governo?
Adriano, a gente enxerga algumas coisas, né, que estariam ao alcance do Congresso Nacional. A primeira delas é que o Congresso Nacional é o único que teria poder para estabelecer limites e condições mais rígidos do que os que nós temos hoje para concessão de renúncias. Por exemplo, hoje existe limite para o gasto orçamentário, o famoso teto de gastos, mas para renúncia não existe nenhum limite, ou seja, você pode concedê-la indefinidamente se você fizer isso e considerar os seus orçamentos anuais. Então não tem nenhuma restrição, é relativamente fácil aprovar uma nova renúncia, e a prova disso é que se a gente olha de 2003 para cá, né, a série que a gente tem bem mapeada junto à Receita Federal, existe uma tendência de crescimento bastante acelerado ao longo desse tempo, né? Além dessa questão de você ter limites e condições, o Congresso pode atuar tanto no lado quantitativo, ou seja, avaliando se cada renúncia que vai ser concedida tem impactos fiscais e garantindo que vai ser aplicada a lei de responsabilidade fiscal, a LRF traz alguns requisitos para aprovação de renúncias e nem sempre esses renúncias, essas condições são plenamente observadas, então o Congresso fiscalizar isso seria bastante importante para o país, e também na questão da qualidade do gasto, ou seja, cobrar que antes de uma renúncia seja, se ela seja aprovada, que ela seja demonstrada ali o estudo que indica que ela é qualificada, que ela pode trazer resultado para a sociedade, né, cobrar periodicamente aquelas renúncias que estão sendo feitas, revisar, chamar elas à revisão, chamar o governo para discussão e colocar essas renúncias na mesa para examinar. E talvez um ponto final que seja muito importante para a sociedade é a questão da transparência desses mecanismos. Hoje, certamente, as renúncias fiscais são um mecanismo menos transparente de concessão de recursos públicos, de aplicação de recursos públicos, e isso é tão grave que, para você ter uma ideia, nenhum cidadão hoje consegue saber quais são as empresas que se beneficiam de determinados subsídios. Ou seja, se você pegar qualquer setor que receba uma renúncia tributária, aquele setor pode receber por ano 5, 6, 10 bilhões, que se o cidadão quiser saber quem são os beneficiários, ou seja, as empresas que estão se utilizando daquele subsídio, você não vai conseguir saber por causa do sigilo fiscal. Então, lidar com essa questão e entender que a renúncia tributária é dinheiro público, é dinheiro nosso, né, dos cidadãos, das empresas, é muito importante, porque sem essa transparência fica difícil, inclusive, para a sociedade cobrar, né, e dizer se concorda ou não concorda com o que está sendo feito com o dinheiro que ela, a sociedade, entrega ao governo para administrar.
Leonardo Albernaz, secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela entrevista e vamos aí aguardar os resultados dessa recomendação do TCU. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Adriano. Obrigado a todos.
Aí, portanto, a entrevista que fizemos com Leonardo Albernaz, falando aí sobre esse quadro de não fiscalização por parte do governo de renúncias fiscais concedidas pelo próprio governo. Então, segundo o Tribunal de Contas da União, a União deve deixar de arrecadar cerca de 284 bilhões de reais neste ano por conta de incentivos fiscais. Só que boa parte desse dinheiro não é fiscalizada. Então, é por isso que o TCU está recomendando ao governo que aperte o cerco por meio de órgãos gestores e possa monitorar o benefício concedido pelo governo em forma de renúncia de impostos.